acho que vais gostar disto.
Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler, ouvir. Comigo tenho Miguel Magalhães. Mariana Santos está de férias, portanto só temos Miguel connosco. Miguel, como é que estás?
Como é que é? Estás bom? Tu também? Eu estou ótimo. Mais uma semana intensa de estreias.
É verdade.
No cinema,
é verdade.
É uma ótima semana para uma semana excepcional. Não estás tão preocupado com o que estás a tirar no streaming, mas estás preocupado em orientar a tua vida de se deves ir ao cinema ou deves ir ao cinema mais do que uma vez ou ver duas grandes estreias no mesmo dia. Não sei, ainda estou. Vai ser uma semana interessante em que várias pessoas têm a sensação de contar a fazer esta escolha durante o fim de semana.
É verdade, estamos na semana de Barbenheimer. Não sei se estão a par do que é que isso significa, mas basicamente é um meme da internet que foi criado ainda durante este ano, quando se percebeu que a Barbie, o filme Barbie e o filme Oppenheimer iam estrear ambos no mesmo dia. Com a curiosidade de, não sei se viste isto na internet, mas ambos os filmes são de realizadores que já estiveram nomeados para o Oscar e também para o Oscar como na realização e também como melhor argumento. Uhum. Ambos os filmes têm uma produtora
comum?
Que é dona. Não, isso é a distribuidora, que é comum.
A produtora
é de um casal. No caso do Oppenheimer, é do Christopher Nolan e da mulher. No caso da Barbie, é da Margot Robbie e do marido. Então, pronto, há uma
e
série.
O argumento também é escrito por um marido e uma mulher.
Exatamente. Portanto, há uma série de coincidências à volta deste filme e também à volta do facto de, há 15 anos, no mesmo dia, terem estreado dois filmes bastante diferentes, o que é estranho em Hollywood. Muitas vezes em Hollywood o que acontece é que podemos ter filmes a estrear no mesmo dia ou na mesma semana que têm temáticas parecidas, quase como se fosse uma corrida dos estúdios até para ver quem é que ganha primeiro, não é? Mas há 15 anos estreou no mesmo dia o Dark Knight, também do Christopher Nolan, e o Mamma Mia, que se tornou um popular musical dos nossos tempos, e agora temos a Barbie e o Oppenheimer a estrear exatamente no mesmo dia. Esta semana vamos falar da Barbie, para a semana está prometido, vamos falar do Oppenheimer. Portanto, não estamos a ignorar, não tenham medo, porque não estamos a ignorar o Oppenheimer.
Sim. Quisemos ir atrás do hype, nós sabemos que a Barbie esta semana vai estar tudo a falar sobre isso. O Oppenheimer é aquele mais slow digest que sabemos que as pessoas vão perdoar-nos a falarmos só na próxima semana.
É verdade. Ora bem, falando sobre o filme da Barbie, é um filme realizado pela Greta Gerwig, que é uma espécie de popstar, vá, das realizadoras de Hollywood. Já tinha feito As Mulherzinhas, a última versão das Mulherzinhas. Não que eu tenha gostado particularmente, mas não fez só isso. Fez
o Lady Bird também. Estava
fixe, fez o Lady Bird, foi basicamente quem o filme que a transpôs ou que a colocou no estrelato. Na verdade, o filme não era para ser. Era uma produção que era para ser liderada pela Amy Schumer, que depois acabou por se abandonar. E quando o projeto.
Ainda bem, se calhar. Ainda bem.
Sim,
se calhar.
Exatamente. E quando o projeto apareceu, na verdade, eu não sei se sentiste isso, mas eu tinha alguma desconfiança até ver o primeiro trailer sobre o filme. Não sei se tu sentiste o mesmo ou não.
Epá, sim, porque o medo era que fosse uma coisa um bocado fútil, não era? Ou até que ponto é que dali podia haver uma história que conseguia ser mais do que, até de certa forma, o estereótipo que a Barbie tem gozado ou sofrido, se quiseres, até nestas últimas décadas de, ok, uma cena, um filme superficial sobre expectativas inatingíveis. Estás a ver? E o trailer, de facto, mais do que ir de encontro a essas expectativas que tu tinhas, pôs-te também um bocadinho a pensar, porque é pouco revelador. Ou seja, tu não vês o trailer, e nós que agora já vimos o filme, mas tu vias o trailer e não sabias exatamente que tipo de filme é que ia ser aquele. E acho
sim,
que
mas
também
sabias uma coisa. Mas há uma coisa que tu sabias, que é, sabias que não era aquilo que tu estavas a pensar.
Sim.
O trailer, para quem não sabe, o trailer, na verdade, o primeiro trailer é a parte da primeira cena do filme, que no fundo é uma homenagem ao 2001 Odisseia no Espaço, um conhecido filme do Stanley Kubrick, que tem uma cena inicial em que uma série de macacos, pá, com ossos, partem, ao som de uma música imponente, partem os ossos uns dos outros e as cava, e os crânios e etc, pronto, que estão em ossadas ainda, pronto. E no fundo o trailer é uma simulação disso com a mesma música, mas a usar pá, aquilo que podemos chamar hoje em dia nenucos, vá.
Sim,
tipo, só para simplificar. Nukes. Só para simplificar.
Crianças a partir nenucos.
Sim. E na verdade, esse humor, se quiseres, não era aquilo que eu tinha como expectativa quando me disseram que havia, ia haver um filme da Barbie. Pronto. E então.
Qual era a tua expectativa?
Pá, eu estava à espera de uma cena tipo comédia romântica, estás a ver? Uma coisa desse género, estás a ver? Não tem nada de mal, atenção.
Como é que a Barbie e o Ken no final ficam juntos, né?
Pá, alguma coisa deste género, estás a ver? Alguma coisa deste género. Mas de facto, depois de vermos o filme, que nós os dois já vimos, e depois também de ouvir a Greta Gerwig falar do filme e falar das. Há um vídeo muito giro dela no canal de YouTube do Letterboxd sobre os filmes que a inspiraram para isto. E na verdade o filme mais recente que a inspirou para isto é o Truman Show, que fez anos há pouco tempo e que eu por acaso revi. E se tu pensares bem, se tu viste o Truman Show, há algumas parecenças, não é? Ela disse que teve ao telefone com o realizador durante algum tempo, que o realizador do Truman Show, o Peter Weir, lhe deu algumas dicas. Mas não sei, eu senti que claramente o filme, depois de ver o trailer, não era o que eu estava à espera. E mesmo quando vi o filme, eu fui surpreendido. Eu não estava à espera, sim, de ver aquilo. Mas se calhar vamos começar por aí, que é, Miguel, tenta explicar às pessoas, eu acho que não é assim tão difícil, que, não, é, que filme não. É este? Que filme é este?
Ok, basicamente a premissa do argumento é que, e até nesta cena que tínhamos falado inicialmente, em que ela foi buscar alguma inspiração a Stanley Kubrick, foi que durante imenso tempo as crianças e as raparigas, quando brincavam com bonecos, por norma, era sempre como bebés, e era quase brincar aos bonecos, era brincar às mães, e dão um bocadinho a introdução ou a ideia para a Barbie como o primeiro brinquedo ou a primeira boneca que permitia quase brincar com elas próprias, não necessariamente com a expectativa de terem de ser mães, mas com poderem ser o que quer que quisessem. E isso, à partida, era uma coisa boa para as mulheres, porque permitia quebrar uma série de estereótipos e permitia que elas pudessem, através da forma como brincavam, quase ter uma representação para os sonhos que tinham. Pronto, e é um bocadinho esta premissa que te apresenta no início do filme. E, na história do filme propriamente dita, apresentam-te dois mundos. Um deles é o Barbie Land e o outro é o mundo real. E Barbie Land, basicamente, é uma representação idealizada da forma como as pessoas no mundo real brincam com as diferentes Barbies. E então, na Barbie Land, podemos chamar um mundo dominado por mulheres, onde as mulheres têm todos os empregos mais importantes, as juízas do Supremo Tribunal são todas mulheres, a presidente é uma mulher, ou seja, há uma dominância.
A Casa Branca
é cor-de-rosa, ou seja, há uma predominância muito da cor-rosa naquilo que é a construção da cidade onde todos estes eventos estão a acontecer.
Não havia uma cena qualquer de ter acabado o cor-de-rosa? Não havia uma. Não viste isso na internet?
Sim, sim, sim.
Houve uma notícia qualquer sobre isso.
Acho que foi, não sei se foi só com a própria produção do filme, mas acho que foi quer que a produção com o filme, quer no desenvolvimento de todo o material promocional, seja com velas, com sapatos, com muppies, o que fosse. Acho que a cor rosa teve aí a passar.
Teve a passar mal, sim.
Teve a passar mal. Mas pronto, e basicamente a história do filme é, apresentam-te isto, e ou seja, na Barbie Land há uma realidade para aquilo que são as mulheres muito idealizada em termos de conquista e de predominância, versus aquilo que é os homens, e os Kens neste sentido acabam por ser muito mais acessórios. E até há uma frase logo no início do filme que é narrado pela Ellen Mirren, que está muito bem a narrá-lo, que é que neste mundo as Barbies têm dias incríveis todos os dias, e os Kens ou os homens só têm dias bons quando as Barbies olham para eles, ou um Ken em específico, que é a personagem do Ryan Gosling, a Barbie, personagem da Margot Robbie, que é, eles chamam a Barbie estereótipo, ou seja, aquilo que quando pensamos em Barbie seria
estereotipada, sim, exatamente.
Estereotipada, exatamente. Seria a personagem da Margot Robbie. E sem estar a revelar a história, porque acho que não vale a pena estar a contar o plot todo, basicamente há uma altura em que a Barbie estereotipada, há uma frase que ela diz no meio de uma festa, na altura que é que ela de repente começa a pensar na morte, que não é nenhum dos sentimentos felizes e alegres
que é suposto uma Barbie ter.
Que é suposto uma Barbie ter. E esse pensamento que ela tem e esse mundo ao contrário que ela de repente começa a experienciar no dia-a-dia dela pode ter a ver com a forma como uma certa pessoa no mundo real está a brincar com ela. E então ela meio que vai ter com uma Barbie estranha, que é o nome que eles dão, sim, que é protagonizada
pela... só para as pessoas perceberem, é como se quem está a brincar com a Barbie no mundo real, por osmose, lhe passe os sentimentos.
Exatamente,
vamos dizer,
exatamente,
assim, que está a sentir. Ou seja, se eu estou triste e estou a pensar em morte e celulite, neste caso, porque isso, então,
sim,
a Barbie,
sim, sim,
também vai pensar em morte e em,
ou,
em celulite,
ou então é aquela,
sim,
forma que é a Barbie, como foi construída, está sempre em biquinhos de pés, não é? Por causa dos saltos. E há uma cena muito engraçada que é ela de repente colocar os calcanhares no chão pela primeira vez, e isso é um dos síndromes de algo de errado.
Algo de errado está a passar, porque ela ficou com pés chatos, sim.
Ficou, exatamente. Tem de repente que usar sandálias, já não pode usar só saltos. E basicamente o segredo para o filme está um bocadinho a forma como ela é obrigada a ir ao mundo real para descobrir o que raio está de errado com a Barbie Land e com ela. E essa decisão dela ir para o mundo real vai causar uma série de transformações, não só no mundo real, mas também no mundo feliz e alegre ao qual ela estava habituada, não necessariamente por culpa dela, mas por culpa de quem a acompanha. E podemos falar disso mais à frente, mas a premissa do filme é um bocadinho o balanceamento entre o mundo real e a Barbie Land, e como o que está a acontecer no mundo real e na Barbie Land acaba por ser uma reflexão, se tu quiseres, sobre o papel que a mulher e o homem têm na sociedade.
Sim, é um filme bastante feminista.
Ou seja, nada uma comédia romântica. Pronto, by the way.
Não é.
Nada uma comédia romântica.
É uma comédia, mas não é uma comédia romântica. Sim,
sim, sim.
É um filme bastante feminista, mas a mim, por acaso, uma das coisas que me impressionou no filme, para além do guião, para além do cast, né? Porque o cast é bastante bom, temos a Margot Robbie como Barbie, o Ryan Gosling como Ken, o Will Ferrell, que entra no filme como presidente da Mattel, que é a empresa que faz a Barbie. Tens um trio depois que veio do Sex Education, a Emma Mackey, o Nkuti Gatua e o Connor Swindles, são três atores de Sex Education que entram no filme. A Dua Lipa e John Cena também lá estão. Pronto, não,
parece
não...
durante 30 segundos, sim.
Exatamente. O Michael Cera, a Issa Rae, a América Ferreira. Portanto, o elenco é de luxo. Mas uma das coisas, na verdade, que me impressionou, e sendo um filme, epá, não sendo nós se calhar os tipos mais capacitados para estar a falar sobre feminismo, mas uma das coisas que me impressionou foi que às vezes há uma conversa grande sobre qual é o papel dos homens na luta feminista, e a mim pareceu-me que, apesar deste ser um filme feminista, os homens não estão excluídos dessa luta. Ou seja, mesmo quando a personagem da Barbie ou outras personagens estão a tentar lutar pelos seus direitos enquanto mulheres, se quiseres, ou enquanto Barbies, neste caso, no mundo da Barbie, é uma conversa que não está restrita apenas a quem é Barbie. Ou seja, está a incluir outro tipo de personagens que não são Barbies e que são homens, neste caso. Pronto, não sei se tu percebeste disso. Eu no filme apercebi-me disso.
Sim, eu não acho que a Barbie Land e o mundo real estejam completamente em extremos opostos, mas... E eu não sei se, porque eu ouvi algumas coisas de Greta Gerwig, mas não sei se era este, acredito que seja este também um bocadinho objetivo, que é, apesar de na Barbie Land ser um mundo onde as mulheres estão a dominar os principais cargos e ter uma predominância gigante versus os homens, eu acho que o que ela quer mostrar com isso é que mesmo a realidade onde as mulheres dominam tudo e os homens são completamente acessórios também não está certo. E, ou seja, entre aquilo que está a acontecer no mundo real e aquilo que está a acontecer na Barbie Land, a ideia é como é que tu consegues chegar a um meio termo em que, lá está, os homens não têm que ser um acessório para as mulheres poderem atingir a predominância e ter as oportunidades e ter a igualdade que merecem, mas mesmo naquilo que está a acontecer agora e atualmente, e apesar de ter havido uma série de avanços naquilo que é a organização que temos enquanto sociedade, ainda há um longo caminho para percorrer para as mulheres não terem um sentimento próximo de acessório como os Kens têm na Barbie Land. Estás a ver? Eu acho que
exatamente,
é esse um bocadinho
exatamente
o paralelismo que ela procura fazer.
Mas eu acho que
acho que
acho que essa parte está muito bem feita e é bastante corajoso, tipo, fazer isso dessa maneira, parece-me, porque hoje em dia, wokeamente falando, não é? Poderia ser mais fácil colar-se apenas a um dos lados, ou então, estando no lado oposto, colar-se ao outro lado. E eu, apesar de ser um filme feminista, mas está muito bem feito e não, imagina, a minha masculinidade não se sentiu de todo ofendida ou que seja por tudo o que está ali. Pelo contrário, tipo, eu senti bastante, aliás, às vezes senti um bocado de vergonha, sabes? Tipo, aquela cena de, não sei se sentiste isso, mas às vezes pensei que é tipo, pá, já, de facto há aqui coisas, né, que se tu vires por outra perspectiva ou se vires por outro lado, se forem os homens a não ter determinadas oportunidades,
sim,
ou se for,
sim,
etc., tu colocas as coisas mais em perspectiva. Não é nada que a gente já não saiba, mas não deixa de ser engraçado tu poderes ter, olhares para dois bonecos, dois brinquedos com a Barbie e o Ken, e são eles que estão a dar lições sobre o que é ou não o feminismo e sobre o que é ou não a igualdade de oportunidades. Tipo, essa parte não deixa de ser engraçada. Mas depois, para além disso, eu acho que vai ser muito difícil este filme não estar nomeado e eventualmente não ganhar para quase tudo o que tenha a ver com produção, design porque é absolutamente arrasador nesse aspecto. A Greta Gerwig, numa entrevista, em várias aliás, usou uma expressão para falar do Feiticeiro de Oz, que é um dos filmes que a inspirou, mas para também classificar aquilo que tentou fazer com a Barbie, que é no fundo procurar ter uma autenticidade artificial. Pá, que no fundo é uma expressão que resume bem aquilo que é o filme da Barbie, em que efetivamente tu percebes que nada
Barbie,
daquilo...
não só o filme, mas também
exatamente,
a própria Barbie.
Que nada daquilo é bem real, mas o facto de não ser real não significa que não seja autêntico. Pronto, eu sei que parece às vezes um paradoxo, mas não é. E eu acho que faz muito sentido.
Aliás,
nesse,
há ali
nesse
coisas
aspecto.
Que rapidamente um filme com menos visão podia só ter recorrido mais a CGI ou coisa assim. E eles assumiram às vezes quase uma produção não só baseada naquilo que era os próprios brinquedos e cenários que a Barbie tinha, mas quase uma produção mais teatro, não é? Às vezes aquilo podiam ser perfeitamente cenários
que é muito musical, muito musical. Sim. Hollywood, estás a ver ali nos anos 40, 50, há muitas cenas que vão buscar a isso. E de resto, o diretor de fotografia, não sei se viste isto, Miguel, mas eu fui à procura, sabe quem é o tipo que está a fazer isto? Pronto. Pá, é só um tipo, não ganhou nenhum Oscar, mas já esteve nomeado 3 vezes pela fotografia do Brokeback Mountain, do Silêncio e do Irishman. Portanto, é um tipo que trabalhou com o Scorsese e agora está a fazer o filme da Barbie, mas também que foi o diretor de fotografia do Babel, do Argo ou do Lobo do Wall Street. Chama-se Rodrigo Prieto e é mexicano. Epá, e efetivamente o trabalho que ele faz na fotografia e depois o trabalho que é feito na produção e no design, opa, é incrível. Não...
E é bom porque eu acho que há ali coisas que, pela simplicidade, resulta imenso, estás a ver? Ou seja, há ali coisas que podiam ter. Tu às vezes pode-te parecer que eles estão só a poupar dinheiro em efeitos especiais, a não fazerem, se calhar, às vezes aqueles cenários e aquelas cenas que estavas à espera, mas eu acho que é precisamente esse o objetivo naquilo que tinha chamado de autenticidade superficial, de nós queremos tentar replicar ao máximo aquilo que era a experiência de tu brincares com estes bonecos, só que aqui estamos a utilizar pessoas reais. Eu acho que essa experiência e esse ambiente eles fizeram muito bem e concordo contigo. Acho que dificilmente, pelo menos para essas categorias, eles não serão nomeados. Acho que com alguma boa vontade poderão ser para outras, principalmente com atores, mas
não sei, há muitos elogios para a prestação do Ryan Gosling, mas eu não sei. Pronto, não...
Eu acho que ele é menino, estás a ver, como nos Globos de Ouro eles costumam fazer aquela distinção entre o drama e a comédia.
Nos Globos de Ouro acredito que ele esteja nomeado.
Não sei
sim.
Se nos Oscars, está a ver? Não sei se nos Oscars chega lá.
Nos Globos de Ouro acho que vai estar, sim.
E eu acho estranho, e gostava de perguntar isso, se sentiste que é claramente que o Ryan Gosling e a Margot Robbie são os grandes destaques deste filme em termos de performance, até pelo tempo que acabam por terem em ecrã. Mas tu não sentiste no final e para a frente, apesar de eu achar que a Margot Robbie está incrível como Barbie, tu vais-te muito mais lembrar do Ken do que te vais lembrar da Barbie?
Eu não senti isso, honestamente.
Nem que seja pelo meme, porque eu acho que ele tem vários momentos que...
Eu acho que o Ken tem momentos mais engraçados, mas a Barbie claramente tem os momentos mais emotivos e apesar de tudo... Há uma cena final, pronto, eu não quero revelar qual é que é, mas há uma cena final com a Barbie que... Opa, que é tocante. Eu acho que não há outra maneira de dizer isto.
Coloca uma Barbie a chorar durante o filme. Não se faz.
E dei por mim a tipo, a sentir a empatia de repente ali naquele momento, mesmo percebendo que estávamos a falar de um brinquedo, pronto, neste caso. Sim. Mas pronto, deixa-me só fazer-te mais uma pergunta sobre o filme, que é uma pergunta em formato de elogio, que é a Mattel, que é a dona dos direitos da Barbie, foi bastante corajosa, parece-me, ao dar a liberdade criativa no guião para poder ser, em certa medida, criticada, se quiseres, pelo boneco em si, pela boneca em si, e também por outras... por outras razões ligadas a, por exemplo, ao facto de no filme o conselho de administração serem só homens. Pronto, isso é só mais um exemplo, não é? Mas achaste corajoso isso, as marcas tão corajosas neste aspecto, porque o filme é de uma produtora, não é da Mattel, mas como é o Mattel, há de ter dado um grande apoio para que o filme se realizasse, não é?
Epá, eu vou-te ser honesto, eu achando que é um filme muito bem conseguido, até pela perspectiva que eu tinha, eu mais do que um filme muito bem conseguido, eu acho que é uma campanha de marketing incrível da Mattel. E vou dizer isto.
Mas porque... é arriscada, pá, percebes? Porque é assumir uma série de coisas
eu
que
sei,
não,
mas tu
não correram
achas...
bem.
Certo, mas tu não achas que, até por outras coisas que já vêm sendo feitas com marcas a brincarem consigo próprias, eu acho que tu hoje tens um ambiente muito... em que é muito mais fácil tu teres esta à vontade para uma marca brincar consigo própria e admitir alguns erros do que se já terias há 10 anos. Pronto. E eu não deixo de pensar, e até porque isto é conversa mais económica que não interessa a ninguém, mas se tu pensares, para quem for ver alguns dos resultados da Mattel nos últimos anos, a Mattel tem vendido menos Barbies na última década. De ano para ano, as vendas de Barbies têm diminuído. E isso tem muito a ver com coisas que nós discutimos no início do episódio, de cada vez mais, e até naquilo que foi esta maior consciencialização para as expectativas que há para mulheres, a Barbie representando um ideal inatingível tem havido... nos últimos anos, algumas críticas sobre se calhar nós não queremos ter os nossos filhos ou as nossas filhas a brincar com este tipo de brinquedos que lhes podem dar expectativas que não são realistas. E eu acho que a Barbie sofreu muito com essa fama, ou com essa má fama, se tu quiseres, de passar essas expectativas. E eu acho que este filme, e com todos esses desafios
tenta
que a
corrigir
Mattel...
isso, tenta corrigir isso sem esconder o que menos certo foi feito.
Exatamente, ou seja, e até tu no filme, não vale a pena dizer o quê, mas tu tens muitas piadas com, por exemplo, bonecas que foram descontinuadas, ou edições que foram descontinuadas, quer de Barbies, quer de Kens, ou seja...
Sim, uma delas é, tu tocas numa coisa e o peito incha, não é, por exemplo?
Sim, sim.
E uma das personagens diz, mas porquê que decidiram fazer? Porquê que decidiram fazer isto?
Tinhas tido uma Barbie grávida também, que foi descontinuada, havia uma Barbie com uma televisão nas costas, aparentemente. E, portanto, isto não deixa de ser, acho eu, e se eu fosse... o dono da Mattel e me viessem propor, olha, nós estávamos a pensar fazer isto com a Barbie, eu vejo isto como, olhem, eu preciso rapidamente de pôr a Barbie do lado certo da história e do lado certo como uma série de lutas e objetivos que as mulheres atualmente ainda estão a combater, qual é a melhor forma de eu fazer isso? Eu acho que um filme com algumas das maiores superstars atualmente a passar uma mensagem positiva é a melhor forma de fazer isso. E portanto, se tu me disseres, Miguel, tu achas que daqui a um ano, quando formos ver o impacto que este filme poderá ter tido nas vendas da Barbie, a Barbie vai estar, ou a Mattel neste caso, vai estar numa posição muito melhor do que estava por esta altura? Eu vou-te responder, eu acho que vai estar, porque eu acho que esta campanha faz precisamente isso. Ou seja, tu, se quiseres, antes de ver este filme, qual é que era a tua empatia com a Mattel ou com a Barbie? Bola.
Epá, não. Por acaso é assim, a minha irmã teve Barbies, eram Barbies Baywatch, uma Barbie e o Ken Baywatch, era uma edição Baywatch.
Sim.
Mas pá, eu não tenho nenhuma relação com... Mas tive Action Man, estás a ver? Tive Action Man.
Sim, sim, mas eu tô, mesmo seja nós homens, mulheres, o que seja, eu acho que tu sais do filme e pensas, ok, se calhar a Barbie, enquanto marca, é uma coisa muito mais próxima, se quiseres, do senso comum que nós estamos à procura em termos de igualdade de género e de expectativas, quer para homens, quer para mulheres, do que se calhar antes do filme tu sequer tinhas pensado.
Acho que nem é só isso. Acho que é... No filme há uma personagem que é a filha da América Ferreira.
Que é uma das humanas, né? Do mundo
uma
real,
das assim. Humanas, assim. Que conhece a Barbie no mundo real e diz qualquer coisa como: uma Barbie, mas tipo, isso é bimbo. Estás a ver? Isso é não, bimbo.
É a filha dela, né?
A filha dela, sim. A filha é da assim. América Ferreira, pronto. E eu acho que houve uma ideia, não é? Havia uma ideia sobre a Barbie de que era uma coisa, epá, um bocado bimba, né? Um bocado tipo meio cringe.
A Barbie e mesmo o Ken são símbolos de futilidade, de superficialidade, não eram.
Mas nem é só isso, é tipo, para mim é mais do que isso, é rafeirão, estás a ver? É bimbo, percebes? É bimbo. E eu acho que saímos do filme com a sensação de, pá, não é? O filme diz-te assim: estás estúpido ou quê? Tens noção do que é que foi isto? Pronto, isso, tens noção da importância do que é este brinquedo?
E se o filme fazendo isso, por nós, que não temos a ligação com a marca, para mim é o sinal de uma campanha de marketing bem sucedida.
É, bem, muito bem feita.
Mesmo tendo uma história, mesmo tendo toda uma produção por trás, acho que obviamente, e não sei se eles vão, se a Greta Gerwig vai admitir isto, acho que houve um outro cuidado em determinada altura com a Mattel. Acho que imagina, tu se quisesse,
sim,
havia
claro.
Coisas que podias ir mais fundo se quisesses e não vais. Porque tens uma marca por trás. E atenção, eu até acho que as cenas com a Mattel, onde a Mattel está diretamente envolvida, nomeadamente através da personagem do Will Ferrell, eu acho que é a parte mais fraca do filme. Acho que é mais tipo.
Sim, sim. Não, mas, não, que mas não quer dizer, mas não acho que seja por serem brandos, estás a ver? Acho que é
de
só.
De todo.
Acho que é só assim, estás a ver?
Acho que é. Se tu pensares, qual é que é a parte mais fraca do filme? Há uma altura em que eles vão tipo aos escritórios da Mattel e tens ali uma predominância um bocadinho maior com a personagem do Will Ferrell, que é o CEO da Mattel no filme. Eu acho que é tipo. Não senti que acrescentasse nada. Uma das coisas que eu, por acaso, não sei se tu foste ver e que eu achei fixe eles serem incluídos no filme. Há uma altura no filme, quando a Barbie vai ao mundo real, que ela se senta numa paragem de autocarros. Não sei se viste isso. E está ao lado,
sim,
de uma senhora.
Estávamos
uma
ao lado do outro, Miguel. Estávamos ao lado do outro.
Não sei se sabes quem é que é a senhora idosa.
Não sei, mas vais-me dizer.
A senhora idosa é a Barbara Handler, que é a filha da Ruth Handler, que foi quem criou a Barbie e aparentemente okay. inspirou-se na filha. Para criar. E eles arranjaram de uma forma querida de incluir.
De homenagear.
Aliás, eu acho que há duas teorias para a criação da Barbie. Uma é que foi esta, ou seja, a Ruth Handler que criou a Barbie e inspirou-se na filha, que se chamava Barbara Handler e criou a Barbie. A outra é que a Barbie foi criada por um designer dentro da Mattel em que a mulher se chamava Barbie e ele deu o nome da Barbie em homenagem à mulher, mas acho que esta primeira teoria é a que é mais.
Consensual.
E consensual, e portanto no final acho que é isso, acho que é uma campanha de marketing bem.
Ok, última bem pergunta só. Achas que daqui a uns meses, quando estivermos a ouvir os nomeados para o melhor filme dos Oscars, tendo em conta que são 10 filmes, vamos ouvir o nome Barbie ou não? Falta-nos ver muitos filmes, não é? Ainda.
Faltam muitos filmes, mas assim, eu acho que pelo impacto vai ter, ou seja, eu tinha visto alguns números nos Estados Unidos que, claro que as receitas de bilheteira nunca são um indicador, mas eu vi que o filme nos Estados Unidos, agora logo no primeiro fim de semana, ia ultrapassar tipo os 100 milhões de dólares. E eu acho mesmo, até por algumas das coisas que discutimos aqui, o filme acho que vai ser mesmo.
Os 100 milhões é que eu tinha visto que o Barbie e Oppenheimer juntos iam fazer mais de 250 milhões. Em qualquer lado.
Não sei se era nos mercados internacionais. Eu vi que só nos Estados Unidos a expectativa deles era que o filme fizesse tipo entre 80 e 110 e o Oppenheimer era tipo entre 50 e 70. Era uma coisa
assim. Sim, não, portanto, eu acho que era. Isto provavelmente há de ser no global, tipo os dois filmes fazerem 250
exatamente.
A 260 milhões de euros no,
agora,
dólares no primeiro filme.
Exatamente. Eu não sei se tu concordas, mas eu acho mesmo que o filme vai ser aquilo que nós chamamos tipo um fenómeno da cultura pop. Acho que vai, assim, vai começar a surgir mais até do que já aconteceu com o trailer. Há imensas cenas que vão ser partilhadas. Acho que o filme vai ter um certo legado naquilo que é a partilha e o impacto que vai ter em muitas pessoas. E portanto, nem que seja por isso, eu acho que é difícil a Academia, pelo menos, não premiar isso com uma nomeação. Não sei se ganha. Ou seja,
não, ganhar acho que não. Ganhar acho que não vai acontecer.
Acho que não ganha.
Mas por tudo o que falámos do feminismo, por todo o tema que tu estás a referir de impacto na cultura pop, parece-me, eu acho que vai ter isso. Só mais uma nota para a incrível banda sonora do filme, pá, que para além de músicas originais, neste caso, por exemplo, da Dua Lipa, que faz uma música original para o filme, uma boa malha.
A produção, a parte toda da banda sonora, teve a cargo do Mark Ronson, que é um famoso produtor americano, e portanto,
sim.
Logo aí.
Trabalhou muito com a Lady Gaga, por exemplo.
Trabalhou com a Lady Gaga, com o Bruno Mars. Até, ele já foi
com a Amy Winehouse também.
Com a Amy Winehouse, já produziu um álbum também dos Queens of Stone Age. Portanto, ele já trabalhou com meio mundo já em tudo o que é indústria musical.
É um tipo genial, sim.
E portanto, está mesmo muito fixe. Há também a Billie Eilish também tem uma música na banda sonora. Portanto,
sim, houve-se Cyndi Lauper e o Girls Just Wanna Have Fun. E houve-se uma música. Não, diz, Miguel.
É que há uma cena que eu tinha visto que já no final da produção do filme estavam a chegar ao fim e havia uma decisão. Por parte da Greta Gerwig não incluir a música dos Aqua da Barbie Girl. e da Barbie World, neste caso. Porque pronto, era tipo quando tu pensas em música.
Demasiado óbvia, era demasiado
óbvia. Só que depois, mesmo no filme, eles decidiram fazer tipo um remix da música
no final, nos créditos, né?
Nos créditos, com uma música da Nicki Minaj com Ice Spice, que eu acho que é também capaz de andar por aí pelas rádios nas próximas semanas.
Sim. Quer dizer, eu não acho. Cheira a TikTok, não é? Está-me a cheirar a TikTok.
Assim, eu acho a música da Dua Lipa e da Billie Eilish bastante mais forte, mas sinto que essa vai andar a circular pelas redes sociais.
Sim, mas honestamente, pá, tenho de ser honesto contigo, que é um dos momentos altos para mim do filme. É um momento em que, e aqui vou dar um spoiler grande, portanto, é um momento em que todos os Kens fazem uma versão de uma música que eu já não ouvia há imenso tempo mesmo, mas que é um clássico de testosterona masculina nos Estados Unidos, vá, que é uma música dos Matchbox 20 que se chama Push. E queria ouvir agora aqui um bocadinho. Esta cena, eu acho a cena mesmo boa, de tão cómica e tão autoconsciente que é, sobre o ridículo até da letra, né? ou o significado que a letra tem naquele momento do filme. Epá, isto ficou-me na cabeça. Eu, pelo menos, não queria, antes de irmos embora, não queria deixar de relembrar às pessoas esta malha. Sim. Dos Matchbox 20 chamada Push.
Na altura, eu não associei logo a música a uma banda, até porque eu não conheço assim tão bem os Matchbox 20. É daí,
mas nós estávamos ao lado um do outro. Lembras-te dessa cena? Nós estávamos ao lado um do outro.
Sim,
sim. Sim, isto acho que isto é conhecido. E tu? Não, acho que não é, não é.
Eu achava que era uma. Porque a música, o filme, como tem várias músicas originais, eu achei que era só mais uma das músicas originais do filme que tinham sido produzidas para aquele propósito. Não, eu já ouvi isto em algum lado. Tenho que descobrir qual é que é a banda por trás disto.
Ok, muito bem. Estamos então arrumados e agora está na hora de ir aos nossos créditos finais. In case I don't see you, good afternoon, good evening and good night. Miguel, o que é que trazes de créditos finais para hoje?
Olha, trago duas coisas que se não estás à espera da minha parte, mas eu também estou aqui para surpreender. A primeira é uma rápida review ao concerto de Harry Styles, que eu acabei por ir e que, pronto, foi uma boa experiência. Eu não costumo, como tu sabes, o género pop não é bem a minha praia. Mas, dito isto, e sendo a primeira vez que vi o Harry Styles ao vivo, acho que ele dá um ótimo espetáculo. Mesmo, eu acho que isto foi, acho que era o penúltimo espetáculo dele, de uma tour que já vem com 2 anos e meio. Acho que ele já deu mais tipo de 150 espetáculos com esta tour. Portanto, notas que ele já está bem oleado a fazer isto noite após noite. Mas acho que
tem as raps feitas, não é? Tem as raps feitas.
Epá, aquilo já está tudo no sítio. Acho que ele já faz aquilo tão. Aquilo já está tipo, não tem de pensar em nada. É um bocadinho como a Taylor Swift. Acho que está a se tornar um bocadinho daqueles artistas incontornáveis, mesmo para quem gosta mais de rock e pop ou de outros géneros.
Sim, eu na verdade, se eu for honesto contigo,
yeah,
a música dele diz-me pouco, mas a personagem Harry Styles interessa-me bastante, estás a ver?
Tipo, yeah,
por exemplo,
yeah,
mesmo em comparação à Taylor Swift, eu acho que há músicas de Taylor Swift que eu consigo apreciar até mais, mas são duas personagens que musicalmente se calhar não me dizem,
sim,
muito, mas que enquanto personas ou pessoas na cultura pop e pela importância que têm, para mim têm significado.
Sim, eu não sei se alguma vez tinha ido a um concerto pop desta dimensão, mas acho que há uma coisa muito poderosa, se tu quiseres, que é tu estares no meio de 60 mil pessoas que pagaram 80 ou 90 euros só para poder ver aquela pessoa. Ou seja, eu gosto, como sabes, eu gosto muito de ir a festivais, e em festivais tu tens sempre aquele dilema, que não é um dilema, faz parte, mas que tu necessariamente estás numa audiência que não está lá para ouvir o mesmo que tu, e portanto tens sempre mixed feelings em concertos, porque tu se calhar estás a meio, estás muito perto do palco a querer ver muito aquela banda, mas se for preciso, ao teu lado estão um grupo de amigos a conversar e a estragar-te o concerto porque estão só à espera do concerto seguinte ou só estavam ali para o concerto anterior. E tu, quando estás num concerto para ver, com 60 mil pessoas que só estão ali para o ver a ele e a cantarem a todas as músicas e a guincharem, ou seja, estão vários concertos a acontecer em simultâneo, mas todos para a mesma pessoa.
Sim.
E o barulho que tu tens e que o homem consegue gerar no meio daquela multidão, pá, é mesmo algo muito especial. E acho que o concerto acaba por viver também muito disso. Tem, eu tive algo, acho que por volta de 1h40. E portanto acho que foi uma boa memória, posso dizer.
Ok, para além disso,
vou recordar para o futuro. Depois, para além disto, inspirado um bocadinho também por ti e pela Mariana, decidi dar uma oportunidade a um.
Inspirado por mim e pela Mariana?
Vais perceber porquê. Vocês costumam ser os reis da reality TV. Pronto, como sabem, eu não costumo dar atenção a muita coisa e vocês costumam ser mais ativos nessa dinâmica. Só que eu, a semana passada, estava a ver televisão com a namorada e descobri um reality show que se chama Falso Amor na Netflix. E que eu pensei, ok, é mais um lixo tipo Hot to Handle, aquelas coisas, aquele trash que nós gostamos de comentar de vez em quando. Só que este reality show tem uma coisa particular, que é uma produção espanhola, e a premissa é a seguinte: eles convidam 5 casais e a ideia é separar esses 5 casais que já estão juntos, ou há 5 ou há 8 anos, ou o que seja, e pôr cada um desses, as 5 pessoas, ou seja, separam e metem as 5 pessoas, uma em cada casa. E depois, em cada casa, colocam mais 10 solteiros. E a ideia é cada uma dessas pessoas que está em relações, ao longo dos dias, fazer mingle com os restantes solteiros e ver o que acontece. E depois, periodicamente, cada uma das pessoas do casal em separado são convidados para uma sala e têm que ver imagens daquilo que o parceiro andou a fazer na outra casa. Qual é que é o catch?
Até aqui tudo normal, não é?
Até aqui tudo normal. Qual é que é o catch? As imagens que eles estão a ver podem de facto ser aquilo que o parceiro andou a fazer bem, ou na maior parte das vezes de mal, ou imagens deepfake que a produção criou para os enganar. E o que é que acontece? Dependendo
da interpretação. Não sei se estamos a caminhar para um sítio enquanto humanidade que, pá, que se não calhar é um não vale
bom,
a pena.
Não é um sítio bom, não é um sítio bom. E portanto, dependendo da interpretação. Primeiro, duas coisas. Eles têm que fazer duas coisas cada vez que estão a ver estas imagens. A primeira é decidir se aquilo que estão a ver, ou as diferentes cenas que estão a ver, são ficção ou são realidade. E depois, dependendo da interpretação que eles fazem das imagens, isso vai influenciar o comportamento que eles têm na casa deles com os solteiros, ou eventualmente é com outras pessoas do casal. Porquê? Porque se interpretam que, imagina, o namorado anda a ser um porcalhão na outra casa, na tua casa com outros solteiros, tu vais dizer, ah, então se ele está...
Ah, é assim, há valbujas.
Pronto, então dá uma experiência sociológica muito boa e nada problemática com aquilo que o nosso futuro vai ser e com aquilo que o futuro de relações pode ser. E portanto, se tu quiseres dar uma oportunidade, e se as pessoas e se os ouvintes quiserem dar uma oportunidade, eu acho que é algo que eles não se vão arrepender. É um bocadinho longo demais, os episódios têm tipo 50 minutos, eu tirava 20 minutinhos a alguns episódios, mas acho que nem que seja pela experiência, até nossa, de quem está a ver, de perceber se eles fizeram ou não aquilo, porque é tanto para ti como para as pessoas que estão a ver. Eu acho que é uma experiência interessante e portanto fica a minha recomendação.
Ok, eu, para acabar, vou falar de uma coisa que falei ao início, que são os 15 anos do Mamma Mia, que é um filme baseado na música de um conjunto chamado Chave de Ouro, O Pai da Criança. Não sei se sabes, tens esta noção, que o Mamma Mia é baseado, claro. é baseado nisso. Porquê? Porque conta a história de uma rapariga que se vai casar e quer saber quem é o seu pai. Pronto, no fundo é esta a história de Mamma Mia, mas pronto. Falando mais a sério, não é.
Não, porque eu acho que fazia a descrição toda sem falar de ABBA. Não fales dos ABBA, mantém-te só.
Mas pronto, falando mais a sério, é o musical dos ABBA. Acho que já havia na Broadway, não é? Antes de haver o filme.
Acho que até chegou a vir cá a Lisboa. Eu lembro-me de ver, acho eu, no pavilhão, na altura ainda era o Pavilhão Atlântico, ver o espetáculo antes de ter sido adaptado.
Já vamos falar de ti, Miguel, já vamos falar de ti. Portanto, é um musical com a Meryl Streep, o Pierce Brosnan e a Amanda Seyfried, em que a Amanda Seyfried vai se casar, na Grécia, neste caso, e não sabe quem é o seu pai, e então decide convidar
Ela e a mãe gerem meio que um hotel na Grécia, não é?
Exatamente.
Ela vai de propósito à Grécia casar-se.
Sim.
Quanto ao filme, como deve ser, pelo amor de Deus.
Sim, desculpa. E ela decide descobrir quem é o seu pai, que sairá do trio Pierce Brosnan, Colin Firth ou Stellan Skarsgård.
A partida não está mal servida, independentemente.
Sim. Pá, é um filme muito divertido, eu acho. Por cá em Portugal pode ser visto na Netflix ou no Prime Video. E como eu sei, aliás, que os ABBA são uma das bandas favoritas do Miguel, vou deixá-los escolher.
São dos meus guilty pleasures, digo.
Não te sintas guilty, puto, não te sintas guilty. Mas vou deixar o Miguel escolher. o momento musical para acabarmos o episódio. Portanto, enquanto ele está a pensar, queria agradecer a toda a gente por ouvir. Eu acho que vais gostar disto. Não se esqueçam de subscrever o podcast e deixar estrelas e críticas, seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscreverem também o nosso canal do YouTube e a newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto, que todas as sextas-feiras e ao longo da semana no Substack vos dá as melhores sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Miguel, com o que é que vamos deixar os nossos estimados ouvintes?
Vou para uma safe choice, vamos acabar com Waterloo,
é isso?
Waterloo.
Ok, vamos a isso. Grande início de música também. Vamos a isso.